Boa noite, meninas, tudo bem? Esse vai ser o nosso primeiro áudio aqui que eu vou mandar para vocês. Espero que esse formato de áudio dê certo, mas também vou mandar alguns textos. E hoje a gente vai começar falar sobre o livro, né? Sobre o primeiro capítulo do livro, Mulher Cristã e Bem-Sucedida, né? Redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. Então, hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo, né, que se chama Nossa História, dentro da seção A História do Trabalho, né? Então, sabemos que hoje, assim, nós temos muitos questionamentos, né? De eu devo ter uma profissão reconhecida? Como que eu faço para cuidar do lar e da família? Se o trabalho é apenas para mulheres que realmente precisam ajudar em casa? Se tem como a mulher ser feminina, piedosa ao mesmo tempo, né? E mesmo assim ter uma profissão reconhecida. E qual a diferença na visão de Deus, da Bíblia, da mulher que fica em casa, da mulher que trabalha fora? Então, esse livro vai trazer reflexões muito profundas sobre esses assuntos, né? E a gente sabe que muitas vezes nós carregamos bagagens sobre esse assunto que a gente nem imagina, né? Então, por isso que elas começam o livro com esse capítulo que chama Nossa História, porque aqui elas vão olhar profundamente, primeiro, para a história delas, o que que elas aprenderam, como foi a criação delas em casa, o que que ela aprendeu da mãe dela, da avó dela, como que foi essa visão que ela tinha da mulher que ela deveria ser. Porque a gente sabe que isso tudo influencia a forma como a gente lida com a nossa casa hoje. E se você não for casada ainda, isso tudo vai influenciar a forma como você vai ver a sua casa lá na frente, como você vai ali administrar. Então, nós sabemos que, né, muitas vezes, quando a gente era criança ali, principalmente na nossa geração, eu que já vou fazer 30 anos, né? A gente sempre escutou, olha, estuda, estuda bastante, tem uma profissão, seja independente, né? Então, tudo aquilo ali vai ficando no nosso subconsciente, nós vamos buscando isso, né, de alguma forma, buscando esse reconhecimento, esse sucesso, toda essa coisa toda, né? Então, a Caroline, para quem não sabe, é autora de outros livros muito bons sobre esse tema. E ela começa aqui trazendo alguns conceitos de que, por exemplo, quantas mães brigam e discutem com outras mães, né? Por exemplo, um trecho que ela fala assim: você é uma mãe que trabalha, com certeza você vai acabar negligenciando seus filhos, né? Isso é um tapa na cara da mãe. Ah, puxa vida, você é daquelas mães que praticam ensino domiciliar? Todas as crianças são suas, meu Deus. Ah, então você não vai a voltar para o seu trabalho depois que seu bebê nascer? Nossa, boa sorte. Nossa, você não foi promovida porque queria poder jantar em casa com a família? Só por isso? Como que isso dá certo para você? E muitas outras falas que tentam encaixar as mães em determinados padrões que, na verdade, eles não existem na Bíblia e que acabam fazendo mais mal do que bem para nós hoje. Então, ela começa a questionar esses padrões de mãe que fica em casa, mãe não sei o quê, nossa, como é, sabe, esses absurdos, essas falas revestidas assim de muito preconceito e de peso para as mães hoje em dia, né? Então, ela nos ensina que nós devemos a deixar de medir umas às outras pelos padrões humanos, que nós precisamos voltar para a nossa história, entender como é que a gente chegou até aqui, tanto para a nossa história pessoal quanto para a história da humanidade, né? E que nós precisamos aprender a refletir com clareza sobre os dons e as oportunidades que Deus nos dá, né? E como investir nossos dons em cada situação específica diferente da vida. E que não existe um tamanho único ou um padrão único de como deve funcionar na minha família, na sua família, né? Não existe um padrão. E que O que realmente a gente precisa conhecer é o propósito do trabalho, né, e as múltiplas faces dessa produtividade no nosso dia, no nosso, na nossa vida, né, como mulheres, como mães. E muitas vezes essa pergunta que permeia na nossa cabeça, né, será que está certo as mulheres trabalharem fora de casa? Isso é algo que, né, uma questão que a gente vai ver mais para frente, como que surgiu essa quebra de padrões dos anos 60, anos 50, né? Mas que muitas vezes, muitas mulheres hoje ainda sentem essa pressão e ainda não sabem por quê. Então, nós precisamos entender que o nosso padrão de sucesso não é igual o mundo, né? Deus, ele quer que nós cuidemos daquilo que ele nos deu, tanto em termos de relacionamento, né, de família, quanto em termos de dons. Então, Deus quer que as coisas que ele nos dá em termos de relacionamento e oportunidade sejam multiplicadas em prol do seu reino, e de que o padrão do sucesso do mundo, né, a medida de sucesso do mundo lá fora, não é um padrão nosso como cristão, como cristãos, né? Que a nossa cultura tem uma identidade de produtividade, né? De quanto mais eu ser produtivo, melhor. Quanto mais eu receber recompensa, quanto mais eu ser importante pelas coisas que eu faço, maior meu status, melhor. Mas Jesus, ele não foi assim. Na passagem de Marcos 10, 42, fala que aquele que quer ser o maior seja o servo de todos, né? Então, como medir o sucesso nos padrões de hoje, né? Como medir o meu sucesso? Nós somos guardiões de tudo aquilo que a gente recebe de Deus. Então, nós podemos ser esposas, mães, podemos ser funcionárias, empresárias, mas todos esses papéis, eles terminam nessa vida. Existe algo muito maior por trás de tudo aquilo que nós fazemos, né? Como filha de Deus, como seguidora de Cristo, né? E a Carolyn conta, né, um pouco do testemunho dela, de que ela se converteu, ela tinha quase 30 anos, ela foi criada numa família onde a mãe dela, né, era do lar, mas ela, desde criança, tinha aspirações muito grandes, ambições muito grandes. Ela brinca ali de que ela, quando ela era criança, ela não brincava de casinha, mas ela brincava que ela tinha uma empresa dela, brincava de escritório, de escola. E que ela, hoje, né, mesmo depois de muito tempo, ela se pergunta, né, de onde que veio essa influência dela. E de que no momento que ela era adolescente, ali jovem, nos anos 80, ela foi muito influenciada pela Revolução Feminina, né, porque ela podia ter tudo que ela quisesse, de que ela, como mulher, agora ela já tinha liberdade, então ela deveria estudar, deveria conquistar tudo aquilo que ela queria. E tudo certo, né? Ela nunca se imaginava como mãe e tal. Até que ela se converteu, né, com quase 30 anos, e ela começou a se encher o desejo do coração dela de ter uma família, de ter filhos. Então ela começou a mudar completamente a carreira dela. Ela pensava, não, já que eu vou ter filhos, então eu vou precisar ser mais flexível com os meus horários. E até que o tempo foi passando e ela, né, não se casou, não teve filhos. Aqui ela deixa bem claro no livro que não foi porque ela quis, pelo contrário, foi porque, né, não apareceu na vida dela. Não teve esse. Ela não conheceu o amor da vida dela, não teve esse momento assim, mas, né, ela ainda não desistiu. Ela fala que ela ainda não desistiu de se casar e de ter filhos, mesmo nela, né, já tendo quase 50 anos. Mas então ela resolveu se dedicar mais ainda afinco, né, na carreira dela como cineasta. Então ela abriu uma empresa, então ela tem funcionários, então ela passou a ter aquilo ali como a missão que Deus deu para ela. Ela pode não ter um dia tão atarefado como o de uma mãe em casa, mas ela tem um dia muito atarefado na empresa dela. Ela tem o estresse dela, o questionamento dela, aquilo que Deus ensina para ela ali naquele lugar. E E ela sabe que Deus tem um propósito para ela ali naquele lugar, mesmo com o trabalho diário, né, de transmitir graça para as pessoas e aprender mais sobre ele. Então, assim, ela conta aqui com muitos detalhes sobre a jornada dela de ser uma solteira e de como que isso impacta na forma como as pessoas enxergam ela, né, como mulher de Deus, e ela também enxerga a sua própria história, né? Então, e ela começou a escrever sobre esse assunto, né, sobre feminilidade, sobre trabalho, mulher. E aí ela conheceu a Nora, né, que elas se tornaram muito amigas. E a Nora é o oposto. É, assim, a Nora, ela cresceu também numa família onde ela foi muito incentivada a estudar, né, fez as melhores escolas, o pai dela incentivava ela a ser uma ótima profissional, a crescer. E a mãe dela, por um lado, falava, olha, filha, não abra mão da sua família, tenha sua família e tal. Então, ela queria ter uma família, mas ela sabia que ela estava disposta ali a conquistar coisas grandes na vida profissional dela, né? E ela então, ela estudou, fez faculdade, fez estágio, até que ela se viu formada, só que perdida, sabe? Ela não se encontrou em nenhum trabalho fixo, e ela acabou voltando para a cidade dos pais dela, assim, com muita decepção, né? E ela comenta que ela achava que por ela ter trabalhado e se esforçado tanto nos estudos, no ensino médio, de faculdade, Deus devia alguns favores para ela. Ela pensava, se eu der duro no meu trabalho, tudo vai dar certo, tudo vai virar ao meu favor. E nessa parte, gente, eu me identifiquei muito com ela, assim, né? Porque a gente estuda, a gente passa ali aqueles anos tão difíceis no ensino médio, da faculdade, e a gente acaba criando expectativas de que quando a gente se formar, tudo vai dar certo, tudo vai ocorrer tudo bem, Deus vai abrir as portas e aí a gente vai trabalhar. E aí, logo assim, lá na frente, quando a gente estiver com estável, nós vamos nos casar e depois a gente forma planos perfeitos para a nossa vida, né? Mas a gente não sabe que os planos de Deus são completamente diferentes do nosso, né? E ela, a Nora falava, né? Nossa, é difícil demais. Será que nunca vai chegar uma parte fácil, né? E ela conta que ela voltou para casa dos pais dela depois de se formar, conheceu o atual esposo dela. E assim, mas que ela enfrentou momentos muito difíceis profissionalmente, sabe? Ela mudou para uma cidade no interior. E ela e o marido dela assim foram muito confrontados, né, pelas expectativas dos dois, porque ele também era formado, tinha pós, tinha muitas especializações, então eles achavam assim que Deus deveria um sucesso para eles pelo esforço que eles tiveram na vida acadêmica, né? Então, ela achava que a vida deles ia seguir aquela linha linear, onde eles iam construir algo que ficava cada vez melhor, maior, mas que eles estavam ali, um casal com formação universitária, né? Passando por muitos perrengues e se perguntavam a Deus por que que nada é fácil, né? E eles tiveram dois filhos sem planejamento, e ali ela arrumou um trabalho no hospital e ela precisava deixar as crianças com o pai, e não era aquilo que ela. Não foi nada daquilo que ela planejou para a vida dela, sabe? Então ele e o marido dela passaram por vários processos, onde eles tiveram que aprender que ninguém deve nada para eles só porque eles deram duro no trabalho, na faculdade, porque eles tinham diploma, mas que no momento em que a vida não estava sendo fácil, eles tiveram que aprender que o trabalho deles não era só para satisfação pessoal ou para suprir as necessidades básicas, mas era também para Deus, sabe? Então, foram vários processos ali desse casal, né? E no momento em que ela conseguiu se estabilizar profissionalmente, onde ela conseguiu ter mais tempo com os filhos, né? Mesmo 17 anos depois, trabalhando só fora. Agora que a vida dela estava mais tranquila, ela descobriu que ela também tinha que enfrentar uma enxurrada de pressões, né? Será que ela precisava voltar ao trabalho, já que agora os filhos já estavam grandes? Ela precisava apresentar um lar perfeito, filhos perfeitos, uma casa totalmente organizada, né? E ela sempre se perguntava, será que agora, como mãe, eu estou fazendo o suficiente. Então, assim, são necessidades de perspectiva. Nós precisamos renovar nossas perspectivas quanto à produtividade, sabe? Do porquê nós fazemos o que nós fazemos, do que o que Deus quer de nós. Entender que existe algo por trás de tudo isso. Precisamos estudar a nossa história. Então, é um exercício que eu deixo para vocês hoje, é vocês se questionarem como que foi esse padrão de criação para vocês, o que vocês foram ensinados a ser, a buscar e a almejar. E que no meio desse estudo a gente possa começar a olhar para dentro de nós, né? Através desse capítulo chamado Nossa História, porque os próximos capítulos serão. Nós vamos estudar mais a história do mundo, né? Do papel da mulher no mundo. Então, eu achei esse capítulo muito interessante. Vou estar mandando aqui algumas fotos para vocês, de alguns trechos que eu sublinhei. E eu quero que vocês reflitam, né, a história de vocês. E mais para frente, nós vamos ser nosso momento de interação. E eu conto com vocês, né, gente? Não me deixa sozinha aqui, não. Então, é isso, gente. Boa noite. Até mais.